Agora, na Rádio Paulistano, Dance Cap, com Vivi Solito.
Diretamente da Rádio Paulistano, o programa Dance Cap traz hoje para vocês a bailarina e professora Alessandra Dabdab, aqui do nosso Departamento Cultural do Paulistano. Alessandra, é um prazer tê-la aqui hoje para contar para os nossos ouvintes tudo sobre métodos do contemporâneo, tudo sobre curiosidades e, mais ainda, tudo sobre os cursos que nós temos aqui no clube.
Oi, Vivi, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Você me inspira muito como pessoa, com toda essa energia e dedicação ao clube.
Muito obrigado. Alessandra, fala um pouquinho sobre você, onde você estudou e como começou esse amor pela dança e pelo balé.
Eu comecei de uma forma bem tradicional, como as meninas começam. Eu comecei no balé clássico aos 7 anos, numa escola comum de bairro. E fui, assim, com 13 anos eu já queria fazer jazz, queria fazer dança moderna, queria experimentar outras coisas, mas nunca deixei o clássico, sempre fui levando junto. E fui assim até os 17 anos, até que eu entrei na faculdade, aí ficou um pouco mais difícil, porque eu tinha muitos compromissos. Fui voltar firme mesmo, aqui no Paulistano, onde eu comecei a dançar com a Suzana, já faz mais de 20 anos isso. Recentemente, assim, há uns 2 anos, eu comecei a fazer aulas de dança na Escola de Dança de São Paulo, que é ligada ao Teatro Municipal. E lá eu acabei tendo uma experiência mais ampla, né, em relação ao contemporâneo, que é uma dança tão diversa e com muitas linhas diferentes. E atualmente eu faço um curso para professores, chama de Práticas de Ensino à Dança. Então é um curso que eu estou fazendo agora e que está sendo bastante produtivo para nossas aulas aqui no clube.
É, realmente o balé tem um período de muita dedicação e muito treino, né? Então, quando começa os estudos a pegar forte, aí a gente fica dividido entre o balé, que tem muita técnica, né, para estudar. Sim. Não é só dançar, não é só o prático, mas é saber a técnica e se corrigir, e a escola, né, e as provas, tudo. E, Alessandra, o que te inspirou a ser professora de balé?
Olha, eu sempre gostei muito de dançar, de fazer as aulas, mas realmente eu não pensava em ser professora, até porque eu não tinha esse tempo, né? Como você disse, a gente acaba tendo uma dedicação, o balé exige muita dedicação. E eu acho que o que me inspirou foi, na época de pandemia, da pandemia, eu comecei a fazer muita... A gente começou a fazer aula online, assim, com a Suzana mesmo. No dia seguinte, a gente já estava na aula online de Pilates, no caso. Porque aquilo fala, ah, vai durar 15 dias, vai durar mais uma semana. A gente não esperava que ia ser tanto tempo. E aquilo foi se prolongando. E às tantas, um dia a gente estava numa aula de Pilates, só com bailarinas fazendo... Acho que as bailarinas disciplinadas acabam, né, sendo mais CDFs, assim. E a gente estava lá fazendo. Aí a Suzana, será que a gente não podia dançar? E a gente afastou os móveis da sala e montou coreografia. Então, assim, a partir desse momento, a gente começou a fazer muita coisa criativa a respeito da dança. Coisas que eu não tinha feito antes. Então, a gente estava dançando no meio da sala. Aí, de repente, a gente estava montando um vídeo para postar para as pessoas, para animar as pessoas. E aí eu comecei até esse processo criativo de coreografar, que era uma experiência que eu não tinha ainda. E a gente foi fazendo muita coisa assim online, e cursos e workshops, e eu acabei abrindo muito assim o meu leque de experiências. Sabe quando você mastiga muita coisa e uma hora você tem que pôr para fora? E aquilo começou a brotar, essa vontade de transmitir um conhecimento que eu estava adquirindo. E mais do que isso, de exercer essa expressão criativa mesmo. Porque através dessa coisa de começar a coreografar e fazer, eu me senti muito feliz com esse processo. E me deu muita vontade de estar montando alguma coisa para alguém, fazendo novas experiências mesmo.
Ou seja, você se descobriu e aí nasceu a professora de balé contemporâneo.
É verdade.
Alessandra, o balé contemporâneo surgiu nos Estados Unidos na década de 60, influenciado pela dança moderna e buscando um estilo mais experimental e menos rígido que o balé tradicional. Como foi essa trajetória entre o balé clássico e a dança contemporânea? E como chegou ao Brasil?
Bom, Vivi, a dança contemporânea, ela vem desde esse movimento modernista, como você falou. A gente poderia citar, acho que como principal figura, né, que eu acho que para nos representar seria a Martha Graham, nos Estados Unidos. É uma técnica que é utilizada até hoje, é uma técnica formal também de balé moderno, mas a partir daí surgem muitas coisas do contemporâneo. Ela já se inspirou na Isadora Duncan, que era uma mulher que fazia movimentos mais livres, mas ela não tinha, essa Isadora Duncan, ela não tinha exatamente uma técnica formada. A Martha, ela faz uma técnica, uma aula assim, que tem as músicas com cada exercício feito, né? E ela começa a usar solo, ela se contrapõe a todas as regras do clássico. Então ela utiliza o chão, que o clássico não utiliza, ela utiliza as pernas paralelas, que seria o nosso andedan, né? Que o clássico, ele preza por aquela rotação dos quadris, do quadril, dos ossos do quadril, para utilizar o andeor. Então, assim, ela contrapõe todas essas regras e cria uma técnica nova. Paralelamente a isso, na Europa, podemos considerar Laban, que é alguém que eu gosto muito, porque o Laban, eu me identifico porque ele é arquiteto, eu fiz arquitetura, e ele tem uma forma de ensinar ou de ver a dança muito geométrica. Então ele vê com formas, e isso é uma coisa que facilita muito, e ele criou também uma técnica como se fosse uma partitura de dança. Então ele consegue, vamos supor, enxugar os movimentos, ele praticamente cria 50 possibilidades de movimento para a dança. E ele acredita que esses 50 movimentos a pessoa consiga fazer uma partitura de dança. E paralelamente a ele, na Alemanha também, a gente tem a Pina Bausch, que ela trabalha a parte da dança-teatro, né? Então é uma coisa muito mais expressiva. Então eles estão mais ou menos ao mesmo tempo nesse fervor da novidade do movimento modernista que vem com a transformação da literatura, das artes, da arquitetura. Eles estão dentro desse movimento. E a partir daí começa a surgir outras ideias mais livres, basearam a dança contemporânea. No Brasil, a gente não pode deixar de citar o Klaus Viana, que eu acho que ele absorve, né, todas essas técnicas. Então, no caso, ele utiliza o balé clássico, ele é formado com a Maria Oleneva, imagina, naquela época, né? Então, assim, ele tem uma formação clássica, ele tem o conhecimento das técnicas de Martha Graham, mas ele já se separa um pouco dessa ideia, porque ela tem uma ideia muito rígida também. Ela se contrapõe de uma forma muito rígida ao balé clássico. Então, são pessoas que já veem isso de uma forma um pouco mais solta. Ele preza muito pela expressão corporal e ele trabalha isso muito nas aulas como se fosse um laboratório. Então, as aulas dele, imagina, eram muito diferentes para a época, porque ele trabalhava essas técnicas convencionais junto a essa parte mais experimental. Ele sempre deu muito valor a essa expressividade brasileira, então ele tentava trazer isso de uma forma muito real na aula. E ele fazia o aluno entender e ter consciência, distinguir o que é osso, o que é músculo, o que é pele. Então, entender essas formas do corpo, como elas se movimentam, a partir de quais articulações elas se movimentam, o cotovelo, o quadril, são os dedos, e trazer isso de uma forma muito expressiva ao corpo. Então, a técnica rigorosa do clássico deixa de ser tão importante e ele preza mais pela expressividade, nesse caso.
Então, é a técnica do contemporâneo, entra mais assim, o corpo falando, né? Sim. Digamos, a arte do corpo falar. E se comunica. Durante um balé contemporâneo, há uma comunicação do próprio corpo.
Sim, ele sempre passa uma reflexão, uma mensagem muito real. A Martha Graham, por exemplo, ela prezava por essa questão emocional. Ela tinha, as músicas dela são extremamente profundas e ela acreditava que a dança tinha que transmitir a emoção de uma forma muito profunda, diferente das histórias do clássico, que são histórias românticas e mais irreais, vamos dizer assim. O contemporâneo, ele quebra um pouco isso. Nem sempre ele tem uma expressão tão profunda assim, mas ele tem uma coisa de trabalhar com o que é mais verdadeiro.
Achei super interessante a parte da arquitetura, viu? A inspiração, que incrível, né?
Muito, e ele é atual até hoje, muito utilizado nas escolas de dança, na Escola de Dança do Municipal, na São Paulo, ele é muito utilizado ainda.
Alessandra, conta para nossos ouvintes o que é o balé contemporâneo e como são ministradas as suas aulas aqui no Paulistano?
Então, a dança contemporânea, a gente vai trabalhar com técnicas menos rigorosas. Então, assim, a gente vai trabalhar a técnica, por exemplo, aqui, eventualmente a gente faz até uma barrinha de balé clássico, depende do que o corpo está pedindo naquele momento. A gente trabalha força, trabalha flexibilidade, mas principalmente muitos exercícios relacionados a essa expressão criativa. Então, muitas coisas associadas à respiração, que é muito importante na dança. O contemporâneo tem uma parte de chão que é importante e ela é muito técnica, num sentido, não parece, mas ela é muito técnica para ter uma leveza, para a gente não se machucar, para a gente fazer as coisas com menos esforço. Então, o contemporâneo é uma dança mais democrática, no sentido que ela não exige corpos tão perfeitos, movimentos que você fica não sei quantas horas treinando para conseguir. Ela tem movimentos mais amplos, mais livres, é muito mais livre. Então a gente trabalha tudo isso, e aqui no clube a gente quer dançar, né? Então a gente faz as coreografias e usa muito as aulas em cima do que a gente está coreografando, dentro dessas necessidades do que a coreografia está pedindo.
Qual é a faixa etária das suas alunas aqui no clube?
Então, as minhas aulas, na verdade, é para adulto iniciante, para quem já dançou e parou um tempão, ou para quem não dançou e tem vontade de dançar. Todo mundo consegue.
É, porque a turma sêniors hoje está recuperando e retornando ao balé com toda a força, viu?
Sim.
Bacana isso. Tanto aqui no clube como nos outros lugares, eu tenho notado que o pessoal que já estudou no passado e parou está recuperando as aulas de balé.
Sim, isso é uma coisa muito incrível, porque eu lembro quando eu era criança que a durabilidade da bailarina era até 20, 30 anos no máximo. Quem passasse disso, às vezes passava de ridículo ou de não sei o quê. E hoje essa linguagem, essa consciência mudou muito. Pessoas estão dispostas a fazer, estão trabalhando mais o físico e com menos preconceitos. Porque não se deve ter preconceitos, a dança é para todo mundo e dá para começar de qualquer idade.
Mas quem já dançou no passado, né, que tem já uma técnica igual andar de bicicleta, renasce, né?
E olha, o que eu escuto de pessoas falando, ah, eu tenho tempo, que às vezes vão assistir, né, e falar, ah, eu tenho tanta vontade de dançar, e a pessoa às vezes não tem coragem de voltar, ou porque ela acha que vai ter muita dificuldade física, ou porque, é isso, tem vergonha mesmo, sabe, de se expor e tal. Isso não deveria acontecer, porque as aulas de iniciante é justamente para quem tá voltando, então a gente vai fazer os exercícios devagar, todos muito explicados e de acordo com a capacidade física de cada um. Então, isso não tem essa preocupação. E também, assim, uma questão meio de preconceito, que a dança não é para tal idade, isso é bobagem. A dança é para qualquer idade.
É, já temos o balé sênior nas grades, né?
Sim.
Alessandra, fala um pouquinho como são os figurinos usados nesta modalidade.
Os figurinos são o mais clean possível, em geral. Ou um macacão, ou um vestido esvoaçante, mas nada de titis ou sapatilhas. O contemporâneo, ele preza muito por esse contato, por exemplo, com o chão, dos pés com o chão, então nada de sapatilhas. E sai um pouco daquela coisa glamurosa, né, e bordada e tal. É um figurino clean.
Mais light.
Isso.
E descalça.
Descalça.
É, começou no balé moderno, né, o descalço.
Sim, sim, que é que preza esse contato com o chão dos pés e do corpo também. Mas principalmente dos pés, você sente com a sapatilha, ele sempre prende assim um pouquinho o pé, você não sente o chão, né? Quando você solta os pés e você sente como se fosse uma garrinha no chão, esse contato é muito importante, tanto no moderno quanto no contemporâneo, que uma coisa vem da outra.
Alessandra, quem criou o balé contemporâneo e quais são os fundamentos técnicos da dança contemporânea?
Então, não tem um criador, né? Uma pessoa, como a gente falou anteriormente, ele vem desse movimento modernista e de lá existe uma desconstrução um pouco dessa coisa que se tornou um pouco rígida no moderno. Então, por exemplo, a gente pode citar o Limon, por exemplo, foi um aluno da Graham que... Ele achou aquilo meio rígido demais e falou, vou fazer uma técnica diferente. Fez a queda e suspensão, por exemplo, que ele respira, faz um movimento para cima e solta todo o corpo. Então tem essa utilização da gravidade. ou o Cunningham. O Cunningham, ele é um cara que ele se desconectou um pouco da música e dessa emoção tão profunda, né, que ela tinha. Então, são pessoas que vão trazendo, né? O contemporâneo é algo que ainda está em construção hoje. É, a técnica mais utilizada seria do Flowwork, que as pessoas falam que Flow, na verdade, de Floor, que seria a técnica de chão. Isso é o que é mais utilizado na dança contemporânea.
Alessandra, no balé clássico, frequentemente escutamos falar sobre a primeira bailarina. Isso se aplica ao contemporâneo? Cita para nós a referência de alguns nomes e de algumas companhias do contemporâneo no Brasil e no mundo.
Bom, Vivi, no contemporâneo não tem muito essa ideia do primeiro bailarino ou da primeira bailarina, que é uma ideia bacana também, porque abre espaço para muita gente ter um papel de destaque. É diferente do balé clássico nesse sentido, que tem a primeira bailarina e ela é mais valorizada, né? No Brasil, acho que a gente poderia citar como principais companhias. Eu citaria de cara a Débora Coker, que é uma do Rio de Janeiro, ela é carioca. Ela é extremamente criativa, ela faz as danças com muitas coisas acrobáticas. Ela não vem do balé clássico desde criança, eu sei que ela começou a dançar mais velha. E ela tem um trabalho muito respeitado no mundo, é um trabalho muito bonito, realmente, dela. O Grupo Corpo, eu acho que também seria outra citação importante, que tem essa questão da expressão da brasilidade, que é muito legal, também reconhecida mundialmente. É, eu acho que é um trabalho que só eles fazem. O Grupo Corpo tem um trabalho muito único, assim, um laboratório mesmo, assim, de pesquisa de movimento dentro da nossa cultura. Isso é muito rico. Quasar é um grupo que eu gosto muito também. E o que me surpreendeu recentemente foi a Companhia de Guaíra. Muito bonito o trabalho deles, que eu assisti recentemente. É, no mundo, eu acho que a gente pode falar do Batsheva, que é a companhia do Naharim, que é o que tem a técnica de Gaga, que a gente está conversando. Ele tem, acho que, a maior companhia do mundo, talvez. Ele é de Israel. É uma companhia com bailarinos muito bonitos, muito bem trabalhados. O Kafig é um que eu adoro. Ele é uma companhia francesa, mas a origem deles não é aquela origem tradicional. Eles têm uma... é quase um hip-hop contemporâneo, assim eles se denominam. É, eles têm muitos bailarinos nitidamente que vieram da dança de rua, alguns com formação clássica, mas eles misturam tudo isso, extremamente rico e criativo também. Ele trabalha com tecnologia, então um jogo de luz ou elementos muito diferentes. Já assisti vários balés muito lindos dele. O Tao, que é um japonês também muito bonito. Acho que seria isso.
Alessandra, quais são os benefícios do balé? Virar uma bailarina ou um bailarino é nato ou também adquirido? Muitos homens tornaram-se famosos e bailarinos profissionais. Fala um pouquinho sobre isso.
É, eu acho super adquirido, né? É muito mais esforço do que... a vocação existe, claro. E o talento, né, para se eu considerar os profissionais, mas é muito adquirido, tudo é esforço, né, é repetição, é empenho, dedicação, isso faz toda a diferença para se tornar um bom bailarino. E as bailarinas mulheres, elas geralmente têm uma formação tradicional, elas nascem, ainda é assim, 90% das meninas vão para o balé, 90% dos meninos vão para o futebol. Então a menina tem uma oportunidade muito cedo de estar dentro de uma sala de dança. Algumas gostam, outras não, mas assim, as que gostam vão continuando e vão ficando e acabam tendo uma formação dessa tradicional, começa no balé clássico, a enjoa, passa para outros, etc. Os homens, eu já vejo de uma forma diferente, não só no Brasil, mas acho que de uma forma geral. Poucos países, assim, aceitam o homem como bailarino e colocam dentro de uma sala de aula. A maioria deles são achados, vai, muitos deles vêm da dança de rua, na verdade. Eles já dançam, as companhias precisam de bailarinos. Então tem, vamos dizer, os olheiros, tem alguns que já dançam e estão dentro dessas comunidades. E tem meninos que dançam muito bem e vão trabalhando o corpo, porque o balé tem um trabalho de corpo desde muito cedo, né? Então, mesmo que você não trabalhe o clássico, mas ele trabalha a dança em si, a movimentação, a consciência corporal, ele está se movimentando numa outra técnica, vamos dizer assim. E esses meninos geralmente são escolhidos e eles são convidados a participar de uma companhia, de uma escola de dança, no caso, Aqui no Brasil a gente tem alguns projetos, o Balé Estágio, por exemplo, tem o projeto Joaninha já de muitos anos, uhum. que é um projeto muito bonito, que acolhe e que realmente busca esses meninos.
Eu estudei bastante tempo com a Mari Cagdali e o Décio Otero.
Ah, que ótimo, eles são ótimos. E acolheram muitos desses meninos e muitos se transformaram em grandes bailarinos, né? Então isso é muito interessante, porque você dá um rumo para a vida dessas pessoas. Então o caminho dos homens no balé é um pouco diferente. Assim, atualmente, agora, saiu o filme do Thiago Soares, que eu recomendo, eu gostei muito quando assisti. E ele é ele era do Rio de Janeiro, ele não queria nem saber desse mundo do balé clássico. E no fim, ele foi, claro, que é um cara super talentoso e se esforçou muito. Até porque ele precisava, né? Ele precisava daquilo. E ele ganhou prêmios internacionais, Ballet Bolshoi, Ópera de Paris, e virou o primeiro bailarino na Royal por, acho que 11 ou 14 anos, não sei. Então, assim, são histórias incríveis que a gente encontra, mas, assim, o mundo masculino realmente são menos bailarinos, eles têm menos concorrência. Quando a gente fala das bailarinas, tem muitas meninas muito boas. Então, fica mais difícil de conseguir um lugar de destaque.
Mas existe um pouquinho de preconceito também, né? Tipo, o menino quer fazer aula de balé, os pais falam, não, é melhor fazer futebol, é melhor sem fazer dúvida. Capoeira. Ainda existe preconceito.
Ainda existe um preconceito. Mas, assim, as coisas estão mudando devagar. Hoje já existe mais. E, assim, é dando oportunidade também que as pessoas vão enxergando as coisas de outras formas.
E a mentalidade tem que mudar.
A mentalidade,
né?
Vai mudando. Então, é com os outros exemplos. Mas é uma mudança lenta, né? É uma mudança lenta.
Alessandra, quando as aulas de balé clássico normalmente são baseadas em um método como Royal, Vaganova, Balanchine, como acontece no balé contemporâneo?
Bom, a técnica de contemporâneo, ela ainda está sendo formulada, né? Já que é uma coisa mais recente. Então, por exemplo, quando eu era criança, não tinha aula de dança contemporânea, tinha dança moderna. Isso é uma coisa que vem de uns anos para cá. As técnicas clássicas, né, vamos dizer assim, do contemporâneo, seria a flow work, que é uma técnica de chão, e a técnica de release, que também utiliza o chão, mas utilizando a respiração, a fluidez do corpo e os movimentos mais naturais. Hoje em dia, o que eu poderia citar? Eu acho que as técnicas mais atuais seria o Gaga, que é do Naharim, que é um grande bailarino. Ele tem uma técnica bem fluida de dança, bastante teatral, assim, ele usa muito essa coisa que vem de dentro e ele extrai do bailarino, sabe? Essa coisa que vem de dentro mesmo, do movimento mais natural. Ele, inclusive, teve um problema sério de coluna que o fez ver o corpo de outra forma. Então, tudo isso influenciou nessa técnica que ele desenvolveu. Ele tem grandes coreografias, ele já remontou uma coreografia para o Balé da Cidade de São Paulo, alguns anos atrás, foi maravilhoso. Então, ele é uma pessoa que ainda está vivo, né? E, assim, é uma técnica bastante utilizada. E, assim, muito atual, eu poderia citar esse Ground Grooves. O Ground Grooves é uma escola, eles tentam, é um método, né? Não é uma técnica, exatamente. É um método que eles tentam juntar e fazer como se fosse uma codificação que não existe ainda do contemporâneo, né? Então, eles misturam essas técnicas, principalmente de releases e de técnica de chão. E prezam muito, assim, o que eles trabalham muito é a questão da fluidez. Então, enquanto no clássico ou mesmo no moderno a gente tem frases de dança, parece que se estivesse contando uma história, ela tem o início da frase, tem uma vírgula, um ponto final. Quando você fala do Ground Grooves, por exemplo, eles trabalham numa linha só. Então a pessoa começa a falar um texto, né, dançando, né, fazendo uma comparação, e como se ela não tivesse ponto ou vírgula, ela começa a falar, quando acaba a música, acabou a dança.
É uma continuidade.
É uma continuidade.
Ela flui, né?
Ela flui. Então é como se fosse aquela dança chiclete, sabe? Ah, que é uma, é uma coisa, os movimentos são a todos interligados e aquilo vai envolvendo, né? O público, conforme eles mudam as dinâmicas daquilo, do rápido pro lento, do alto pro baixo, da expansão pra contração, aquilo vai envolvendo o público, né? É uma linguagem um pouco diferente. Outra técnica muito atual seria o counter. É uma técnica já diferente, ele foca na eficiência e na rapidez dos movimentos. Então, eu acho que ele até puxa um pouquinho mais pro clássico nesse sentido. É bem mais metódico, bastante difícil. Eu fiz essa técnica na Escola de Dança de São Paulo. às vezes, nossa, é muito rápido. Quando você vai ver, você fala, não é possível que a pessoa já tá aí. Mas é toda uma técnica que você vai desenvolvendo para ter essa rapidez e uma qualidade de movimento, principalmente, porque o contemporâneo, ele preza muito isso. Então, assim, ele não tem problema se você virar uma pirueta só, se fizer um giro só, não tem nenhum problema. Você não precisa fazer 20, mas tem que ser bem feito, né? Então, tem essa preza pela qualidade desse movimento e pela expressão mesmo, pela quantidade de ar que você está movimentando, esse espaço invisível que você tem entre os braços, as pernas, conforme você vai se movimentando. É como se você deslocasse o ar de um lado para o outro, isso é muito valorizado. E é o que prende a atenção, na verdade, das pessoas, né? O que traz a graça da dança.
E essa técnica consegue ser rápida e não perder esse fluido dos movimentos? É difícil, hein?
É difícil. Ela é bem difícil. Ela trabalha um pouco menos a parte de chão, eu acho. E alguns movimentos até lembram os passos, porque os passos do contemporâneo não tem muito nome, né? Como são coisas que as pessoas vão inventando, movimentos mais livres, não tem muito nome. E às vezes a gente tá usando, de repente, um nome do balé clássico, porque é um passo parecido, um arabesque, um glissade, ou não sei o quê. Isso. Porque são passos parecidos,
às vezes, deixar
feitos de outra forma, né? Porque é tudo muito mais rasteiro.
Que sai do chão, né?
É, muito mais rasteiro. Mas assim, ele tem uma coisa de estar em cima e, de repente, estar no chão. E a velocidade que você passa do chão para cima é muito rápida. Então, assim, você vai tentar fazer de início, não vai conseguir, porque claro que tem a questão de força, de um monte de coisa que a gente vai estar trabalhando junto. Tem que ter uma base boa. Mas tirando isso, tem uma questão técnica mesmo de fazer isso rápido. E a contagem dos movimentos também é um pouco diferente, eles contam coisas em três, tem andada para trás, é um pouco diferente. Então, mas também muito rica, foi uma experiência bastante rica e é uma dança muito bonita.
Alessandra, estamos terminando a nossa conversa deliciosa, com muitas novidades e muitas coisas que a gente não sabia do balé. Deu até vontade de já começar o contemporâneo hoje. E deixe então um recado para nossos ouvintes e para nossas sócias e os dias e horários das suas aulas no quarto andar do Cultural, a sala que você está, e uma mensagem que você pode enviar para as mulheres e para os homens que gostam do balé.
Bom, Vivi, a primeira coisa é essa ideia mesmo que o balé é para todos e para todas as idades. Podemos começar mais velhos, tem espaço para todo mundo e a técnica do contemporâneo ela é bastante democrática e dá essa liberdade para a gente de movimentos. Ah, de ter uma coisa gostosa na nossa aula. As aulas acontecem às terças e às quintas, das 20 às 21, na sala 2. E você é super minha convidada para estar experimentando com a gente, que é uma delícia. E é isso, eu acho que as pessoas muitas vezes têm essa vontade e não têm a coragem. Então tenha coragem porque vai valer a pena. E aí é uma atividade física que a gente está fazendo e eu sempre falo para as minhas alunas, agora a gente vai mudar de mundo, porque é uma hora que a gente foca numa atividade física e traz toda uma preocupação com a música, com o passo, com o braço, com a cabeça. E aí quando você vê, é uma hora que você mudou de mundo. Isso é uma delícia, né? Elas ficam sempre muito realizadas e felizes. E eu fico muito satisfeita com o retorno, porque eu vejo assim, muita dedicação. As meninas realmente se empenham e se envolvem com o trabalho. E aparece assim, nos dias mais frios, no dia chuvoso. É sempre uma surpresa, é uma delícia. Então, estão todos convidados.
Maiores informações dessas aulas de balé contemporâneo do Cultural, vocês podem ter aqui no quarto andar do prédio 120, os horários e as aulas dos balés, que temos várias categorias de balé, né?
Isso, começa desde as crianças, a partir de uns 8 anos, mais ou menos. Tem 3 turmas, a de 8, uma na faixa de 12, depois as mais velhas, 16 anos, mas também dividido um pouco por níveis, então tem que passar com a professora primeiro, no caso é a Sophie. O balé contemporâneo adulto avançado é com a Suzana e o iniciante é comigo.
Muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Paulistano, no programa Dance Cap.
Você ouviu Dance Cap com Vivi Solito, na Rádio Paulistano.